Ano de 2012. O início fala da camicleta. Ano de 2012, mês de agosto. O dia, nem lembro ao certo, estava eu um tanto preocupada com meu destino. Afinal, já estava ali naquele estacionamento de motorhome, onde fui colocada à venda já fazia alguns meses. De vez em quando, vinham me visitar, entravam, olhavam, apalpavam, mas iam embora e eu ficava. O entusiasmo era grande a cada novo interessado que entrava dentro da casa. Afinal, eu ainda estava ali, com a esperança de um dia pegar a estrada novamente. Confesso que minha última família me deixou muito triste. Na primeira viagem, só reclamações. Eu sei que não sou perfeita, mas também tenho meu orgulho. Reclamavam do barulho, reclamavam do cheiro de combustível, achavam muito lenta e, o pior, ouvia constantemente falarem. Parece um caminhão de verduras. Isso doía por dentro. Embora um caminhão de verduras tenha a sua dignidade. A vida de um motorhome, quando se está estacionado na garagem, é sempre de expectativa. Assim, nunca sei ao certo quando será a próxima viagem ou destino. No caso da última família, temia que pudesse ser descartada em partes. Isso me fazia sofrer. Quando meu dono me levou a este estacionamento, até fiquei melhorzinha. Sabia que tinha outra chance, afinal, alguém podia se interessar por mim. Bom, eu estou agora em Canoas, bem diferente do que estava em 2012, naquele estacionamento, esperando pela viagem dos sonhos. Estou feliz, alegre e disposta. Quero poder fazer com minha nova família tudo que um dia sonhei: ser amada e viajar, pegar a estrada e conhecer novos lugares. Olha só, tenho muitas coisas que eu gosto em mim, mas nem sempre foi assim. Tudo começou a mudar quando, em um dia de chuva, num final de semana, numa manhã fria, entrou um veículo Sentra, todo imponente, no estacionamento. Achei ele uma gracinha, muito embora, convenhamos, muito pequeno. Risos. Desceu dele um casal, um homem de mais ou menos 1,70m, claro, careca, fortinho, e uma senhora loira, muito bonita, esguia. Deu um sorriso lindo, um pouco mais baixa que o homem. Eles formavam um casal muito bonito, mas com a chuva não dava para ver muito bem. Avaliar com chuva é que nem comprar carro com chuva. Para ver os defeitos é melhor olhar em dia de sol. Nesse aspecto, se viessem me ver, eu estava com sorte. Risos. O estacionamento estava cheio. De um lado estavam os motorcasa mais jovens, cheios de brilho. Eles se achavam especiais, não escondiam isso. Agora, na verdade, estávamos todos na mesma situação, esperando por uma família que nos adotasse. Estava ansiosa, como sempre, nunca perdi a esperança. Sabia que um dia alguém iria perceber meu valor. Então fiquei observando quando chegou a proprietária do estacionamento, uma mulher de negócios. Sabia perceber o potencial dos compradores e já direcionava os mesmos para os veículos que coubessem nos seus bolsos. Depois de uma muito breve conversa, ela entrou na administração e voltou com um molho de chaves. Começaram a andar em minha direção. Se pudessem me ouvir, sentiriam minha pulsação. Quando estavam bem próximos, eu já querendo dizer: sejam bem-vindos, farei de tudo para ser a melhor escolha de vocês. Pude ver nesse instante que não tinha me enganado quanto ao aspecto do belo casal, mas de resto me enganei. Chegaram e entraram na companheira ao lado. Fiquei feliz por ela, afinal tínhamos histórias semelhantes. Pensei agora, ainda não é minha vez. Então fiquei ali curtindo a chuvinha no teto. Nem sempre fui uma motorcasa, já rodei muito no transporte de pessoas na cidade de São Paulo. Transportava de cá para lá, muitos, todos os dias. Essa parte da minha vida conto outro dia. Mas quando chovia, ouvia falarem de como seria bom estar deitado, ouvindo aquela chuvinha no teto. Eu pensava, o que seria para eles essa sensação? O destino é assim, desejamos algo e sei lá, acontece. Por isso sempre penso que posso pensar em coisas boas. Até hoje tem sido assim. Quando tudo parece perdido, uma luz sempre brilha. Claro que esperava ir para o interior, afinal seria como uma aposentadoria no final da vida. Tudo foi diferente. Me levaram a uma garagem e lá começaram a me desmontar. No início senti que era o fim. Que minha aposentadoria tinha ido para as cucuias. Tudo foi diferente. Esse dia foi o nascimento. Fizeram de mim uma motorcasa. E foi por ser como sou hoje que consigo compreender melhor as pessoas. Sobre a chuva no telhado, sei agora, que desperta muitas reações nos casais que usam a casa. E realmente gosto muito de ir para o quarto e deitar. Mas nem sempre dorme, ou melhor, quase nunca dorme. Primeiro vem um filmezinho. Risos. E quando a chuva soava no teto, o casal desceu de minha vizinha de estacionamento. E vi que começavam a me olhar. Estranhei ainda mais quando resolveram entrar. Senti que nem tudo estava perdido. Quando me olhavam, teciam elogios dos móveis, do espaço. No meu quarto, que tem acesso dos dois lados, fiquei feliz. Sabia que tinha coisas boas, só que precisava de alguém que fosse sensível, pessoas que achassem soluções, que vissem o lado bom em tudo e tivessem muita energia e vontade de viajar. Desceram e deram uma volta ao meu redor, pediram para abrir todas as portas de todos os compartimentos. Perguntaram sobre o meu comprimento, que é de 11 metros, do meu motor, que é um 352 da marca Mercedes, num chassi 1113, onde o 11 significa 11 toneladas e o 13 a potência do meu motor, que é de 130 cavalos. Olharam os meus pneus. Os da frente, novinhos, mas os de trás, bem gastinhos. Falaram de preços e outras condições do negócio. Saíram dali e foram olhar outras opções no estacionamento. A chuva não parou, mas o que mais me entusiasmou foi as fotos que fizeram dentro da casa. Isso me pareceu um certo interesse no que viram. Foram embora. Passou uma semana, a chuva parou, tudo continuava o mesmo, um tédio. Nada que pudesse atender ao meu espírito de aventura. Este espírito veio quando me fizeram motorcasa. Algo que não sei explicar se implantou de maneira muito forte. Acredito que sejam as histórias que ouvia enquanto faziam a transformação. O meu primeiro dono sonhava em viajar, mas viajava muito na imaginação. Com ele aprendi a ouvir os humanos. Ele falava comigo insistentemente, acenava, mostrava o que estava fazendo e para cada mudança servia ou não, explicava tudinho, em detalhes, colocou uma televisão dentro da casa e nela passavam vídeos de viagem, de locais do mundo e todas as belezas que existem na natureza. Assim cresceu em mim uma vontade de ser um viajante. Passou mais uma semana e em uma terça-feira, aquele senhor do casal bonitão que antes tiraram até fotos, retornou e veio com mais dois homens. Um percebi que era mecânico. Este veio para verificar o meu estado geral, pediu que ligassem o meu motor, momentos de muita tensão. Faziam algumas semanas que não me faziam funcionar e eu estava com a bateria fraquinha. Fizeram uma ou duas tentativas e nada, sem força de girar meu motor. Fiquei triste, queria causar boa impressão, afinal, a primeira é a que marca. Nesse momento comecei a entender que era aquele senhor interessado em mim. Enquanto providenciava uma bateria para fazer uma ponte, ele veio e sentou no banco do motorista, pegou a chave e disse: "Vamos lá, você consegue." Foi como um choque de alta tensão. Ele pegou a chave, ligou e apertou a ignição. Na primeira vez, nada. Em seguida, tentou novamente e manteve o botão pressionado. Então, busquei a última energia que os eletrólitos podiam gerar e consegui pegar. Que alívio! O mecânico, então, veio e passeamos pelo pátio. Ele fez algumas observações, umas boas, outras nem tanto. Mas o importante foi que disse que era um bom negócio. Fiquei feliz. Conversaram e foram embora. Passou mais uma semana depois da última visita. O tempo, dizem, que sempre é o melhor remédio para se deixar um problema para trás. Mas eu acredito que se deixa não só os problemas, como também as coisas boas. Em resumo, a memória, que é curta, é por isso que quero muito estar sempre renovando minhas recordações com momentos novos. Agora, convenhamos, aqui neste estacionamento não é uma boa pedida. Melhor seria viajando por esse Brasil afora. O tempo varia de sol e chuva. Assim, é o mês de agosto, aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Estamos no inverno, estação do frio. Nesses dias, no pé da serra, as famílias se reúnem e passam em seus veículos em todos os finais de semana, indo para os famosos cafés coloniais das cidades próximas. A rodovia passa ao lado, assim dá para ver a felicidade estampada nos rostos. E isso que quero para mim, fazer a felicidade do meu próximo dono e assim a minha também. Quando nada mais pode ser feito, se espera. Era isso que eu fazia, esperava a chegada de mais algum interessado. Quando amanheceu o dia, numa quinta-feira, de frio, vieram o pessoal da oficina. Me levaram para dentro da garagem e lá começaram a instalar cintos de segurança e dois faroletes no para-choque traseiro, que funcionam como um comando independente, podendo ser usados como luz de ré ou como faroletes em um acampamento. Fiquei sabendo então que teria uma nova família e que por eles foi exigido os cintos de segurança e luz de ré como sirene, o que me causou boa impressão. Chegou o dia, um novo dono veio me buscar e para minha surpresa era ele, o bonitão das fotos. Que felicidade! Eu sei que teremos muitas novas histórias para recordar. A realidade é algo que muitas vezes nos coloca para baixo e desanima. Enquanto faziam o serviço, o pessoal da oficina conversava sobre mim. Isso me deixou um tanto demasiadamente desanimada. Falavam, esse caminhãozinho tá meio pau, com esse motor não vai longe. E a lataria está bem judiada, precisando de uma geral. Outro disse, vai ser uma banana fazer tudo o que precisa. No fundo eu sabia, tinha muitos ajustes a serem feitos pela nova família e acreditava que eles iriam me arrumar para os passeios. Vou esperar por isso, com ansiedade, vou para minha nova casa. Onde será? Chegaram, vieram me buscar, o meu atual dono e o novo, aquele da mulher bonitona, eu suspeitava que fosse ele, esperava por isso. Mais uma vez o desejo faz a história. Os dois conversando, disse o atual ao novo dono. Para guiar um motor casa, você tem que pensar grande. Nas curvas, abrir sempre um pouco e cuidar com a traseira. Ainda este ano fui a Santa Catarina, mas desisti de ficar com ele, em razão de que minha moto que não entra no bagageiro. E minha esposa não se adaptou a essa vida. Também não tenho tempo para me dedicar aos passeios. Agora, é um conforto você levar a casa junto. O novo dono, de nome Orion, só concordava, mas observava do que falava. Fiquei sabendo durante a viagem que o negócio ainda dependia da vistoria no Detran, onde fiscalizam documentos e equipamentos para ver se tudo estava em ordem. Estou entrando em Canoas, assim diz a placa de bem-vindos. Algumas ruas e paramos em frente a uma casa. Ali um casal de idosos esperavam. Fui estacionada e os dois se despediram. Vi o antigo dono sair guiando o Sentra. Dele não terei saudades e, pelo visto, o Sentrinha fez parte do negócio. Visitem nosso canal Viagem Motorhome Camicleta no YouTube.